Esse é o Tarde Nacional, aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. Bom, por conta da pandemia do novo coronavírus, bancos de leite humano estão com baixos estoques em todo o país. Somente no Distrito Federal, o déficit foi de 11% no mês de abril. É, muita mãe, né, está receosa de sair de casa para fazer as doações. Aí, por conta disso, a Febrasgo, né, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, disponibilizou, né, os seus especialistas para tirar as dúvidas, né? Dúvidas do tipo, como é que faz a doação? É importante a gente fazer essa doação? Bom, a gente conversa com a doutora Maria José Gualdia Matar, membro da Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno da Febrasgo, para falar sobre isso com a gente, para responder as nossas dúvidas. Boa tarde, doutora Maria José.
Boa tarde.
Tudo bem com a senhora?
Graças a Deus. E melhor ainda, para a gente poder esclarecer uma série de dúvidas para as mães que estão amamentando seus bebês.
É, assim como doação de sangue, a doação de leite materno também caiu, foi isso, doutora Maria José?
Olha, normalmente nessa época de outono, inverno, já nós temos uma queda, mas não significativa como observamos agora por conta da pandemia. Com todo o nosso alerta, né, nacional, de fique em casa, das questões de distanciamento, muitas mulheres ficaram temerosas mesmo de estar se dispondo a doar, né? Mesmo porque elas raramente vão ao banco de leite para fazer a extração desse leite para doação, a não ser que ela chegue lá para uma consulta e está com a mama muito cheia, ela se enquadra nos requisitos de doação, ela tiraria ali a primeira vez. Mas, por conta disso, elas deixaram de tirar, de entrar em contato com os bancos de leite e o volume foi caindo. E os bebês que necessitam desse leite, prematuros, bebês recém-nascidos internados em UTI neonatais, doentes, continuam nascendo, independente da pandemia, né? E eles que são os clientes preferenciais para receber esse leite. Então, a gente precisa estar motivando, né, as mamães saudáveis, né, que tenham a produção excedente para doar para esses bebês.
Então, doutora Maria José, como é que a gente sabe, né? Como é que essa mamãe sabe que ela pode fazer esse tipo de doação? Porque se for mãe de primeira viagem, então tem mais dúvidas ainda, né?
Então, muitas vezes ela no pré-natal, ela já até foi motivada ou na atenção primária de saúde, ou na primeira consulta pediátrica pré-natal a partir da 32ª semana. Isso o pediatra conversa sobre esse assunto, que é uma possibilidade dela doar. No começo, principalmente, ela produz muito mais que a capacidade do seu bebê. E para que ele evite complicações, ela pode doar esse leite e participar dessa corrente de solidariedade.
Que é um gesto lindo, né?
Lindo, né? E de salvar vidas. São gotas que salvam vidas, né?
Uhum.
E aí, mas se ela não foi motivada nem sensibilizada, se ela não tem nenhuma doença infecto-contagiosa no momento, se não faz uso de medicações que contraindicam a amamentação, porque ela está amamentando também seu bebê, se ela não é usuária de droga, faz uso de álcool e fumo, ela pode ser uma doadora. Então, ela tem que entrar em contato com o banco de leite, que na hora desse contato, a gente faz um cadastro já por telefone, fazemos depois uma análise dos dados, e aí já inserimos na coleta. E daí, quando visitamos na sua residência, pegamos os exames do pré-natal e se faltarem alguns exames, a própria equipe já coleta esse exame no seu domicílio. Então, não há necessidade dela se deslocar com o bebê pequeno para ir até o banco doar. A não ser que ela tenha alguma dificuldade na amamentação ou alguma dúvida que precisa ser feita uma consulta. Aí, nesse caso, a gente pediria para que ela fosse lá. E nesse momento de pandemia, é assegurado todos os cuidados. Então, essa consulta é pré-agendada, é emparamentação, tudo que já é preconizado. Até porque o banco de leite já tem protocolos e normas técnicas bem estabelecidas, onde o uso de máscara, gorro, não ficar conversando em cima, tudo isso a gente, distanciamento, isso a gente já faz independente da pandemia.
Uhum. Agora, como é que essa mãe sabe que ela está com leite excedente, que se ela doar esse leite, que não vai faltar para o bebê dela, doutora Maria José?
Então, a produção do leite vai aumentando ao longo do período da lactação. Nos primeiros dias, ela produz um colostro, esse colostro vai aumentando o volume, por volta do quinto dia aumenta bastante, e daí a capacidade gástrica do bebê é muito pequena, né? Ele mama com frequência, até porque o estômago é pequeno. E aí o que sobra, se ela não tirar, pode dar desconforto, e o bebê quando vai pegar machuca, em pedra. Então, a forma de também dar um alívio é ela retirar esse leite, tá? E isso, esse leite que ela retira, que sobra da mamada, que a gente chama de excedente, é esse leite que o banco vai passar todos os requisitos para retirada e conservação sob congelamento, que esse leite vai ser doado e vai servir não só como alimento, como um tratamento para muitos recém-nascidos prematuros e muito pequenos, que às vezes 1 ml, por vez, é a quantidade que ele precisa para tratamento.
Olha que legal, né? Que bacana. Agora, uma dúvida, em tempos de pandemia, né, de coronavírus, a senhora falou que vocês, claro, já tomavam todos esses cuidados mesmo antes da pandemia. Mas, por exemplo, eu outro dia conversei com uma ginecologista falando sobre a amamentação e ela falou que a mãe, né, ela deve estar de máscara quando for amamentar o seu filho. Quando ela for retirar esse leite para doar, ela também precisa estar de máscara.
Sim, esse protocolo de retirada de leite com máscara a gente sempre usa. Tem na rede global de bancos de leite, nós temos isso pré-estabelecido desde 88. Então, isso, uso de máscara para tirar leite, sempre utilizamos. Tá? Agora, essa mãe que vai amamentar o bebê, mesmo assintomática, porque ela pode ser assintomática e portadora, a gente sempre salienta a higienização das mãos com água e sabão, até mesmo para troca do bebê, ela tem que estar fazendo várias vezes isso, e também para que, como está muito próximo ela do bebê, que ela amamente também com máscara.
Certo. E quem já teve coronavírus pode doar ou não pode? E no caso da pessoa ser assintomática, como é que vai saber, né? Vocês fazem alguma triagem?
Não, no momento não é feito nenhuma triagem. Ser assintomática, se ela não está com nenhum sintoma de síndrome gripal, ela teoricamente seria assintomática. O que a gente tem de evidências até hoje, né, porque a coisa do corona muda a cada dia, as publicações, mas até o momento nós não temos que ele passe pela barreira placentária, que é transmitido no momento, na gestação, no parto, e nem pelo leite, no momento. Mas, por isso que a questão é assintomática, e é questão da transmissão pelo contato, por gotículas, né, que é o fator principal. E aí, daí a importância dela amamentar com máscara. E Não vou fazer essa triagem, até porque a gente nem tem teste disponível, que seria excelente para fazer a triagem da população geral, né?
Uhum.
Mas nós não temos isso, nós fazemos toda uma anamnese, se ela não tem nenhum sintoma gripal, ela poderia doar. Agora, caso ela apresente ao longo do período de doação algum sintoma, é suspensa essa doação. Quando ela se recuperar, ela pode voltar a doar.
Então,
e se ela teve a doença, né, que foi uma das coisas que você me perguntou, se ela teve a doença após a liberação do infectologista, tudo, quando ela já passou todo o período de tratamento e a cura, aí ela pode fazer contato para doar, mas no momento e na vigência, até pós um período de pós-tratamento, ela não poderia.
Tá certo, então. Doutora, as mães que estão ouvindo a gente, né, as futuras mamães que estão ouvindo a gente, quiserem saber mais sobre os bancos de leite, quiserem saber como é que elas fazem para doar, né, como é que elas, por acaso, elas precisarem também, né, de bancos de leite materno. A gente sabe que tem mulheres que não têm leite. Enfim, onde que elas pegam essas informações? Onde que elas obtêm essas informações?
Nós temos o portal da Rede Global de Bancos de Leite, né, que é um orgulho de ser um produto brasileiro que exportou essa tecnologia, né, premiado pela OMS duas vezes, rplh.fiocruz.br. Lá aparece um mapa e tem um estado. Vamos supor que ela seja do DF, aí clica lá no Brasília e tal, e aí vão aparecer todos os bancos de leite cadastrados, com os endereços, telefones de contato. E ela vai ver qual é o mais próximo da sua região para atendê-la, tá? E aí, se por acaso ela ligou e o mais próximo fez o outro, o próprio banco faz a transferência desse contato para que eles possam atendê-la. Passamos informações por telefone, fazemos o cadastro por telefone, tiramos dúvidas das mulheres que estão amamentando ou até que ela possa vir amamentar, sobre a doação, sobre a amamentação. E quem é o bebê que vai receber são os bebês internados, doentes, prematuros e com peso baixo, tá? As mães com dificuldade, que acham que possam não ter leite, elas podem tirar essas dúvidas com o banco de leite, eles podem ajudá-la a voltar à sua produção.
Ah, legal. Todas as informações, então, estão lá. E tem banco de leite em todo o Brasil?
Todo o Brasil. Alguns estados têm mais, o estado que tem maior número é o estado de São Paulo, quase 60 bancos de leite, mesmo assim a gente tem um déficit.
Mesmo assim ainda falta, né, doutora?
Ainda falta, porque a gente tem, nascem muitos bebês prematuros, temos no interior, na capital, em hospitais públicos, privados, mas mesmo assim a gente tem um teste e por isso que é importante fazer esse apelo a todas as mulheres que amamentam e se elas quiserem participar dessa solidariedade de salvar vidas, nós contamos com a sua colaboração. Independente do volume, né, ela pode doar. Tá? Se ela tirar 10 ml por dia ao longo de uma semana, 10 dias vai dar 100 ml. E isso já dá para beneficiar muitos bebês pequenininhos que precisam volumes bem pequenos para o seu tratamento.
E é uma doação que só depende da gente, né? A gente não precisa comprar nada, não precisa pagar nada.
Isso.
É uma coisa que é nossa, que está ali no nosso organismo. É só a gente doar,
isso,
né? Legal, doutora Maria José, muito obrigada pelo papo, obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde para a senhora e vamos acreditar que as mulheres, né, que vão doar aí e vão diminuir, né, esse déficit de leite materno nos bancos de leite. Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima.
Eu que agradeço e em nome dos prematuros e bebês doentes, agradeço essas mulheres que se engajaram, que serão as heroínas desses futuros cidadãos.
Obrigada, doutora. Boa tarde.
Eu agradeço. Até mais.
Até mais. A gente conversou com a doutora Maria José Matar, membro da Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno da FEBRASGO, né? A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Belíssima campanha, né? Belíssimo gesto. Se você pode fazer isso, né? Por que não, né? Legal. Vai fazer uma criança... sobreviver, né? De repente, a vida de uma criança, de um bebê prematuro está nas suas mãos. Quem sabe, né? Esse é o Tarde Nacional, aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. A gente volta já já.